1 Samuel capítulo 17. Os que acharam com santos lábios, digam amém. Você que está de pé, se quiser estar sentado, sente-se se puder, tá bom? Sente-se se puder. Se quiser ficar de pé, fica de pé, sentado, sentado. Eu quero que você cultue a Deus com liberdade, tá bom? 1 Samuel capítulo de número 17. Na proporção que você foi achando, vai dizendo amém.
Amém.
Aqui ninguém disse amém, então ninguém tem nem Bíblia, né? 1 Samuel capítulo 17, leia comigo, acompanhando só com os olhos, sem a boca. A boca que vai abrir agora é a minha. Diz assim, 1 Samuel 17, a partir do versículo 23. Você não quer abaixar um pouquinho esse som, não, irmão? Abaixar e não mexer mais também, querido? Se possível, porque time que está ganhando não se mexe. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, diga isso. Oh, que lindo. E estando ele ainda falando com eles, diga isso. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era
Golias.
Tá ligadas e ligados, parabéns. O filisteu de e falou conforme aquelas palavras, e Davi as
ouviu.
Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Davi ouviu.
Davi,
não, você não falou direito, por isso ela também não ouviu. Davi ouviu, mas ela e ele não ouviu. Agora vai, Davi ouviu. Deixa eu ler. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Diga, os homens tinham medo.
Os homens tinham medo.
Agora vai valer. Os homens tinham medo de Golias.
Os homens tinham medo de Golias.
Ok. 25. Diziam os homens de Israel, dá licença, por favor. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha e ficará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para que para afrontar os exércitos do Deus vivo? Servos e servas do Altíssimo, toda atenção agora é pouca. Esse texto que ora acabamos de ler, minha querida, esse texto que ora acabamos de ler, meu querido, escute isso, por favor. Ele requer muita diligência para entendermos. Muita. Querido. Acabamos de ler, escutai-me, por favor, filhos de Jerusalém. Isto aqui aconteceu, minha querida. Isto aqui aconteceu, meu querido. Quando Israel estava carecendo de um homem, quando Israel precisava de um homem, somente um. Olhe para alguém e diga: Israel precisava de um homem. Escute isso, por favor. Servos e servas do Altíssimo, isto aqui aconteceu na ilha de Sucol, nos termos de Damim. Escute isso, na ilha de Sucol, nos termos de Damim, próximo do vale de Azeca, próximo do vale de Azeca. Escute isso, quando um velho belemita ou efraíta, cujo nome era Jessé, Jessé quer dizer dádiva, quando Jessé chamou seu filho, cujo nome era Davi, Davi quer dizer amado do Senhor, e disse: meu filho, Israel tem 40 dias que está guerreando contra o nosso inimigo, os filisteus, e tu tens, meu filho, três irmãos que são comandantes de companhias de militantes na guerra: Eliabe, Samar e Abinadabe. Davi, meu filho, vai lá. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Davi, meu filho, vai lá e vê como é que está a guerra. Me diga se meu coração deve entrar de luto, ou se os teus irmãos, meus filhos, ainda vivem. Me traga notícia se eu ainda tenho esses três filhos vivos. Tu vais, Davi? Vou sim, meu pai. E o menino Davi ponga na garupa do jumento e viaja para o vale de Azeca, os termos de Damim, lá para as bandas do Carvalho de Tabor. E lá vai ele. Davi vai, vai. Quando Davi chega na peleja, na arena de guerra, Davi vai descendo da garupa do jumento, diz a Bíblia. E quando ele chega lá embaixo, ele dá para os seus irmãos Eliabe, Samar e Abinadabe. Eliabe, Samar e Abinadabe. Como era o nome dos irmãos de Davi? Parece que esse lado é mais que tem que gostar. Parece. Aqui para cá. Como era o nome dos irmãos de Davi?
Eliabe, Samar e Abinadabe.
Escuta como ele fala. Como era o nome dos irmãos de Davi?
Eliabe, Samar e Abinadabe.
Que parte. Resumindo, Davi diz: meu pai mandou que eu trouxesse para você, Samar, Eliabe e Abinadabe, esses pães aqui. Pães, pães, pães. E para sua majestade o rei Saul, papai mandou que eu trouxesse queijo de leite de cabra. E deu para o rei Saul queijo de leite de cabra. Escuta isso. Está aqui. Majestade, meu pai mandou perguntar se a guerra vai bem. A resposta foi positiva. A guerra vai bem. Posso dizer para papai Jessé que a guerra vai bem? Diga que a guerra vai bem. Davi se despediu de Eliabe, Samar e Abinadabe. Shalom, shalom. Rei, shalom. Pontou na garupa do jirim, chamou na espora, mandou no rebelde, ou ataca, como você quiser apelidar, e levou o bichinho sumir na colina. Ha, ha. Ha. E sobe. Quando Davi chegou lá no cume da colina, a trombeta ressoou do lado de cá. Aí Davi fez: vai ter guerra. Davi parou o jirico lá em cima. Escuta comigo. E olhou lá para baixo, lá para o vale. Vale, tu sabes, é uma eira. E lá de cima, montes. Já tabuleiro é uma eira em cima de um monte. O vale está lá embaixo no monte. Você olha lá de cima e vê o vale lá embaixo. Davi lá em cima viu o vale lá embaixo. E de repente levanta do outro lado. Fileira de militantes do exército dos filisteus, ou dos filisteus. E do outro lado, levanta-se Israel e vai, companhia, em forma, e plá, 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 plá. Aí Davi está de lá de cima, assistindo de camarote. Olha para o lado de cá, Israel. Olha para o lado de lá, filisteus. E Davi nunca tinha visto uma guerra, nunca. Ele não saía do mato, coitado, lá no meio do mato, nunca tinha feito esse tipo de viagem. Davi era um matutão. Ele só entendia de tirar leite de cabra, fazer parto de ovelha. Davi só entendia de tosar ovelha. Davi só entendia de levar ovelha. Entendia de cajado, entendia de repente. Ele só entendia dessas coisas. Ele fedia a leite de cabra. Ele nunca tinha visto aquilo. Um matutão, era experimentado de guerra. Nunca tinha pegado uma espada nem uma peixeira. Só entendia de harpa, de funda, de badogue, de estilingue. Só disse que ele entendia. Aí Davi nunca tinha visto uma guerra. E disse, agora eu vou ver, agora eu vou ver. E vou ver Israel moer. Isso, Israel, isso, com o coração patriótico. Isso, Israel, mostra pelos filisteus quem é israelita. Eita, que orgulho que eu tenho de aliar o Samaia e Abinadab. Hoje eu vou ver o pau comer na carne nova. E Davi segura na rede, olhando para um lado e olhando para o outro. Agora. Daqui a pouco do outro lado, ó, ó, do outro lado. Aí Davi levanta um cabra do outro lado, sai do meio do exército assim, e todo mundo batia no umbigo do cabra. O cabra subia e saía, você está entendendo? Seria tipo levantar um cabra aí. Olhando e o assim do outro lado. Manda um homem do outro lado, manda um homem brigar comigo. Se este homem me vencer, este exército será subalterno ou subordinado a vocês. Mas se eu vencer este homem, o rei de vocês será subordinado ao rei dos filisteus, ao grande Aquis, rei de Gati. Se vocês me vencerem, Dagon não é Deus, Jeová será Deus sobre nós. Mas se eu vencer este homem, Jeová não é Deus e Dagon sim é que é Deus. Aí Davi olha assim de lá de cima, e foi o que nós lemos, e todo homem, foi, todo Israel fugia, foi a leitura que nós fizemos, quando este homem levantava, cadê o homem? A Bíblia diz que todos os homens de Israel fugiam, e tinha temor e tremor, eles tinham medo. E Golias dizia, já vi que não tem homem não, se tem então manda, estou esperando. E os filisteus começavam a dar gaitada, manda, campeão, 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 cadê o homem? E o homem não aparecia. Aí Davi olhou assim e disse, ah, coitado do filisteu, para que ele falou essa bobagem? Ele não conhece meus três irmãos, calma. É que Davi não sabia. Davi pensou que era a primeira vez que um gigante tinha falado isso. Mas a Bíblia diz que três vezes ao dia. Alguém está me ouvindo? Diga amém.
Amém.
Três vezes ao dia. Escute isso aqui. Três vezes ao dia. O gigante se levantava e dizia, cadê o homem? Tem? Ah, não tem não? Se eu estou dizendo que se tem, pode mandar. Se não mandar, porque não tem. Se não tem, então não tem homem. Não tem homem em Israel. Não tem. Ei, 3 vezes 4? Hã? 12. 3 vezes ao dia. 40 dias. 120 afrontas. 120 afrontas. Não tem homem aí. Aí dizia, se ele é homem, não, viu? Se é homem, nem estou vendo. Vem para torar na emenda. Você aí. É homem não, viu? Você não é. E todos, a Bíblia diz que todos fugiam. E de repente começaram a correr, começaram a fugir. E o nome do Senhor era escarnecido. Davi veio voltar para casa. O menino Davi olha com aquela fúria. Nem idade para ir para o exército ele tinha. Era um menino sem aparência, fedendo a catinga, ou seja, fedendo a leite de cabra, fedendo a suor de jumento. Não tinha aparência nenhuma. Ele olha assim. Vocês iam mandar eu mentir. Papai mandou perguntar se a guerra vai bem. Eu ia chegar lá e mentir dizendo que a guerra vai bem. Mentiroso. Cadê o rei? Cadê o rei, majestade? O senhor mandou eu mentir. Davi começou a chorar. E dizia, o senhor disse que a guerra vai bem. Eu falei, mas vai bem. Bem como, majestade? Majestade, como que a guerra vai bem, majestade? Este gigante incircunciso que não conhece a Iavé, que não conhece Jeová, está afrontando aqui o exército do Deus vivo, e não tem ninguém para ir lá matar este homem. E o senhor diz que a guerra vai bem. Qual é a mané? A guerra vai bem, majestade. Enquanto esse gigante não tombar, a guerra vai bem.
crescer. O nome está mais podre que a mulher de galinha. Adultério no meio da igreja. A vida está uma desgraça. E ainda diz que vai tudo bem. Tudo bem uma conversa. Só vai tudo bem depois que o gigante tomar.
Aí Davi olhou assim e fez. Tem homem aqui, não é?
Tem.
Só não é homem para brigar, não é homem para quê então? Aí Davi disse, eu vou. O rei, está escrito que o rei olhou para Davi assim, ó, 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 ó. E fez, tem um conselho? Pois não, majestade. Vá para casa. Ele fez, isso não é conselho. Isso é empecilho.
Aí lá vem Eliabe, Samai, Abinadab e diz: vá para casa. Somos teus três irmãos mais velhos. Para casa.
Não vou, não vou e não vou. Posso te contar um segredo? Ninguém quer ir. Ninguém quer pegar o gigante. Mas na hora que aparece alguém que quer ir, aí aparece meio mundo de gente. Não vai e ainda quer empatar quem quer ir. Não faz. E quando aparece alguém que quer fazer, aí atravessa na frente. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Quer conselho? Sai da frente. Deixa Davi passar. Sai da frente. Aí Davi olha assim, diz, eu vou. Aí Saul diz, antes que você vá, deixa eu te dar um conselho. Filho, vai embora. Meu filho, vai embora. Desprezou o guri, julgou pela aparência. Deixa eu te contar um negócio aqui que você vai ficar boquiaberto. Nem o pai do menino acreditava nele. O pai estava preocupado com três guerreiros. Cabras experimentadas. Soldado inimigo podia pegar Davi de jeito e ia matar o menino. O menino não tinha experiência. Davi era um mero menino de recado. Olhavam para Davi como um menino de recado. Não viam em Davi um derrubador de gigante. Não viam em Davi o grande livrador de Israel. Não viam em Davi um coração patriótico. Viu em Davi um adulto, o interiorano, o zero à esquerda, o salto de sapato. Até o rei olha para Davi e julga Davi pela aparência. O rei não estava acreditando em Davi, estava acreditando no gigante. Dizia que ele vai te matar, vai embora. Posso lhe contar um segredo? Deus não é nenhum diretor cinematográfico de Hollywood. Deus não é nenhum diretor cinematográfico do cinema brasileiro. O Senhor Jeová não é caça-talentos que sai procurando pela aparência. Deus não quer saber do teu currículo, se você é PhD, se você profere português dentro do vernáculo, se você é missivista, eruditas ou poliglota. Deus não procura pela aparência. Você que tem olho azul é o tão é bonito, você que tem corpo atlético, Jeová procura aqueles sem aparência, os cabelinhos, os neguinhos, os feios, eles procuram aquele que nem fala direito, sabe? Deixava quem não tem, pra confundir quem tem, deixava quem não é, pra confundir quem é. Solte, sai da fila, porque não tem vaga para tu. Sai, 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 sai da fila. Você está ocupando lugar de alguém. Deus vai lá na periferia. Deus vai lá no pro vidro. eu vou. Aí Saul disse: vá não. Vá não. Entende essa língua aí, Satanás, que eu quero ver? Entende, feliz? Entende. É de Deus. Porque se for a Deus, não entende. Ele é experimentado de guerra desde criança. Aí Davi disse: é, né? E tu, meu filho, nunca nem ouvi falar em tu. Como é teu nome? Meu nome é Davi. Senhor, meu filho, você aparece ruivo. Sabe ruivo? Ruivo, sabe aquelas pessoas toda pintadinha? Na Bahia a gente chama de ovo de peru. É mesmo? Sabe, né? Davi era assim. E pela lei, ele era maldito. Pela lei de Israel. Então Davi não tinha cabelo, sabe? Aquele cabelo, sabe? Meio caracolado. Sabe? Queimadão porque do sol. A roupa de um pastor não era roupa de quem andava na cidade. Aquele vestidão simples. Alparca. Sacola atravessada do lado. Um taco de pau na mão. Nem idade para ir para o exército tinha ainda. Morenão, queimado do sol. Não era muito de conversa, porque ia conversar com quem se ele não tinha amigos? Conversa vai, e conversa vem quando você tem alguém. Alguém aqui está atrapalhando aqui, ó. Está atrapalhando o negócio do meu negócio aqui. Não atrapalha o meu negócio. É tu, né? É não, né? Ficava aí. Agora não tem jeito mais não. Agora vai tirar foto, tira logo. Tchau, tchau. Opa! Escute isso. Ainda. Aí Davi disse: é verdade, eu estou surgindo agora, mas eu vou embora, tudo bem. Mas antes de ir embora, deixa eu lhe dar um relatório: quem sou eu? O que eu fiz, ninguém viu, mas deixa eu contar, porque se eu não contar, ninguém nunca vai saber. Aí Davi disse: o rei, meu senhor, escute o que eu vou lhe dizer. Eu estava tomando conta das ovelhas de papai de Jessé, lá em Efrata, Belém, e de repente, quem surge de lá? Um leão. Rei, o leão, quando partiu de lá para cá, disse: o que, menino? Leão. Foi nada, foi. E o leão foi para comer a ovelha de papai, o rei, que deve ter gritado, estraçalhou a ovelha. Disse: não, a ovelha eu consegui tomar, e eu parti para cima do leão. Foi briga de leão com Davi. Aí de repente o rei grita: quem ganhou? Eu falei: se eu estou vivo, é porque fui eu, não foi não. E sabe quem surgiu com o urso, olha? Menino urso, urso. E o urso partiu passando as ovelhas da vizinha e partiu para lá. Rei, meu senhor, não sabe que o urso abre os braços, aí ele quer entrar, não é? É, pois eu entrei. Eu entrei. Como é que tu saiu depois que ele morreu? Foi nada? Foi. Aí o rei olhou assim e fez: é. Sendo assim, te julguei pela aparência, mas tal está, se agora é militar, e como aqui não tem almoxarifado, você vai vestir a farda do rei, porque militar tem que andar fardado, concorda? Sim, senhor. Então eu vou dar minha farda, vira menino, vem para cá, mas nunca vesti isso, não, agora é militar, tem que aprender. Aí Davi vestiu, e diz a Bíblia que ele andou todo. Isso é bíblico. Atenção, por favor. Tá bom? Caso contrário, eu vou pedir para vocês saírem daqui. E Davi anda todo. E de repente, queridos, a Bíblia diz que Davi falou: tira isso de mim. Davi não acertou andar com a roupa de Saul. Estava tudo errado. Ele nunca tinha vestido aquele tipo de roupa. Deu a espada para Davi. Davi não aguentou nem levantar a espada. Ele não sabia andar com aquilo, não, moço. Por que a roupa de Saul não deu certo em Davi? Porque Saul estava desviado. E roupa de desviado não assenta em crente salvo. Olhe para alguém que está do seu lado e bata na quinta costela. Diga para ele, diga para ela. Oh, oh, oh. Diga para ele, diga para ele, diga para ela. Veja lá o que é que você veste. Satanás, vai! De repente, querido, liga a frente da caixa, querido. Só por causa do som. Só liga um pouquinho a frente da caixa por causa do som. Escute isso, querido, escute isso, querida. Toda atenção agora é pouca. E a Bíblia diz que Davi, toda atenção agora é pouca. Davi diz: sou militar, és. Com permissão, eu tenho que ir até o ribeiro fazer o quê? Mistério. Davi chega lá no ribeiro, faz uma oração e diz: Senhor, eu desafiei por amor a ti. Aleluia. Mas eu nunca briguei com ninguém, Deus, a não ser com urso, com leão. Davi nunca tinha brigado. Davi não era experimentado de guerra. Ele só tinha coragem, mas não tinha experiência. E você sabe que coragem sem experiência... Já tem gente que tem experiência, não tem coragem. Aí Davi fez: Senhor, o Senhor vai comigo. Jeová disse: vou. Senhor, a única coisa que eu tenho aqui é uma funda. Sabe o que é que Deus disse? Davi, eu uso o homem com o que ele tem. Se você não tem nada, eu não te uso. Se você tem alguma coisa, eu te uso com o que você tem. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus vai te usar com o que você tem. Esse mistério, Deus usou Davi com o quê? Com a funda. Sansão, Deus usou com o quê? Com a queixada de jumento. Ei, Paulo, Deus usou com o quê? Com o lenço. Pedro não tinha nada, só a sombra. Aí Deus disse: eu te uso na sombra. Deus usou corda com o quê? Com agulha. Ei, lá vem Eliseu e diz: Senhor, eu quero milagre, mas não tem nada. Ele procura alguma coisa. Eu só faço milagre se tiver alguma coisa. Eu só arranjei um punhado de farinha. Ele fez: então joga a farinha na panela que o veneno vai sair. Deus usou Eliseu com um punhado de farinha. Homem de Deus, o meu marido, teu servo, morreu e eu estou com a dívida para pagar. O que é que tu tens em casa? Tua serva não tem nada. Então saia fora, vai embora. Ah, me lembrei que tem um tiquinho. Disse: tem um tiquinho de azeite. Ele fez: alguma coisa. Vai para casa, fecha a porta. Depois que você orar, sai, abre a porta. Chama as vizinhas, tô de mal. Faz média com ela. Sai para tomar vasilha emprestada. Mas bate a porta na cara da vizinha. Não deixa a vizinha entrar. É mistério. E daí? E daí que ele vai te usar com o que você tem? Mas é só um pinguinho de azeite. Ele fez: na mão de Deus, vira uma empresa. Deus só te usa com o que você tem. Aí Davi: só tem uma funda. Deus diz: é aí que eu estou. Agora Davi, escolhe 5 pedras. Não entendi. Escolhe, está escrito, ele escolheu. Escolher quer dizer, não é pegar rodo. Senhor, essa? Não? É. Ok. Cinco pedras. Por quê? 5 pedras. Jesus é o escolhido entre os
milhares.
Aí agora surgiu a notícia. Aí armou. Filisteu do lado de cá, Israel do lado de lá. Não tem homem. Aí o Senhor recorreu o mensageiro. Senhor, o homem apareceu. Pode calar a boca. Aí Golias fez. Porque o valente só é valente enquanto o mais valente não chega. Você sabe disso. Acaba tá cantando de galo. Apareceu o macho, ele canta na hora. Quando você vê esse escapa valentão que diz que bate, não sei o quê, e a polícia chegou e ele fez: não, não, quieta na hora. O macho só é macho enquanto o macho de fato não chega. Aí Golias diz: não tem, não. E não aparecia ninguém. Quando a notícia chegou, chegou o homem. Davi preocupa-se, óbvio. O gigante, muito mais. Imagina a cabeça de Golias como é que ficou.
Glória a Deus, aleluia.
É, apareceu, né? É, apareceu. Como será esse homem? Como é o nome dele? Davi. Davi quer dizer amado do Senhor. Golias quer dizer exilado, posto para fora de sua pátria. Ele diz: peraí, como será esse homem? Imagina a cabeça de Golias. Deve ser muito grande. Deve ser muito. Sabe, deve ser muito forte. Então é bom eu me preparar. É bom eu me preparar. É bom eu me preparar porque eu não sei como é que é esse homem. Então é bom eu me preparar. E pega a tora aqui. E pega a tora ali. Obrigado, querido. Ó, isso que eu vou fazer é bíblico. O que, pastor? Simulação é bíblica.
É.
Simulação é bíblica. A Bíblia está cheia de simulação. Eu sou contra que anda para lá, que anda para cá, e sobe na cadeira, e desce da cadeira, e faz física. Você é contra? A minha cara é preocupada. Ó. A Bíblia diz que o maior pregador de simulação chamava-se Jeremias. Jeremias chegou lá e disse: me dá um vaso aí. Quanto é tanto? Paguei? Fui à casa do oleiro, comprei um vaso e subi. Cheguei na praça, vem cá Israel. E todo Israel, quando chegou, Jeremias pegou um vaso no meio da praça e tá, quebrou o vaso. Isto é simulação. E começou a pregar na praça: este vaso quebrado é vocês, Israel. Assim dizia Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias foi até a feira, entrou no meio da feira e disse: eu quero comprar um cinto. Me vendo um cinto aí, quanto é? É tanto, paguei. Israel, na praça. Quando Israel veio, aí Jeremias colocou o cinto nele e começou a pregar para Israel. Isto é simulação. Então, se você não faz simulação, é porque infelizmente não tem muito conhecimento bíblico. Se gostou, tem simulação. Se não gostou, vou continuar fazendo simulação do mesmo jeito. E bendito seja o Deus que fez os céus. Era isso aqui, quer ver? Isso aqui. Como é teu nome, filhinho? Tem nome não? Vem cá, mesmo sem nome, vem cá. Traz ele aqui, traz ele aqui. Bota ele aqui. Isso, pronto, pronto. Vai ficar famoso, tá lá no DVD, lá, olha lá, DVD. Tá famoso, o Brasil todo tá te vendo. Até o exterior. E aí, aí. Rio na costa.
Quando essas pedras aqui eu pego, aí Jeová diz: ô Davi, em ouro. Pau gigante forte. Ele fez, ô gente, isso é um Deus forte. Então põe Deus forte na funda.
Ele fez, é pra já. Deixa eu tentar te explicar o que era fundo. Fundo era isso aqui, ó. Correr, correndo, correndo. Tira, tira de couro, de cabra, pelica, uma tira bem grande assim. Davi fazia isso aqui, ó, tá vendo? Agora só que aqui era mais assim, isso aqui, uma tira só. Botava a pedra aqui. Era isso, só isso. Aqui, botava a pedra aqui. E aí mandava. Só isso, queridos, mais nada. Isso é que era fundo. Um estilingue diferente, um badog diferente. Só tem um detalhe, que o gigante era todo vendado. Só tinha uma brecha aqui, ó, para entrar. Tudo vendado, tela, sabe, tela de bronze, tela de bronze, tela de bronze. E uma brecha assim aqui, ó, para entrar. Ele olhava pela tela. Uma brecha para entrar ar, oxigênio. E não tinha como Davi acertar, porque eu quero ver o cabra que acerta de baixo para cima. Tchum! Se a brecha fosse assim, dava para a pedra entrar. Mas a brecha era assim. Como que ia entrar de baixo para cima? Reto até entrava. Mas de baixo para cima, só se a pedra fizesse curva. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Jeová é bom de mira. Israel está assim, de longe, 3 quilômetros de distância. Não dá para você ter uma boa visão de 3 quilômetros de distância. E de repente só vê o gigante. Davi nem aparecia. E de repente vira o gigante tombar. Acharam que era o gigante embolando com Davi. Está entendendo? De longe ninguém sabia o que estava acontecendo. Atenção, por favor. Escuta isso, estou finalizando agora. E Davi põe a pedra na funda.
Jeová, oi. O senhor está onde? Na tua mão. Ô, oh. Oh, Davi, minha mão. Está vendo esse gigante aí? Tô sim, senhor. É a última vez que tu está vendo ele. Porque... Davi? Oi. O gigante vai cair. Eu sei, Jeová. Davi, a mira é minha, viu? Sim, senhor. Então, se a mira é sua, para que eu fico olhando, né, Jeová? É. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: o gigante vai cair. O gigante vai cair. Espírito Santo, daqui a pouco ele diz, daqui a pouco eu entro, comigo. Geralmente ele entra por último, pode olhar, primeiro veio Jeová, depois Jesus veio, e depois que Jesus foi para o céu, é que o Espírito Santo veio. Geralmente ele vem com uma terceira pessoa, ele vem como o último da fila, primeiro é Jeová, Jesus no meio, e o Espírito Santo vem atrás, lá vai, Jeová na mira, segurando na mão de Davi. Forte na funda, Espírito Santo, daqui a pouco ela vai na guerra. Aí vai, Davi, quando eu disser solta, aí tu abre a mão, viu, Davi? Sim, senhor. E o gigante ficou doido, o gigante ficou doido. O gigante não estava entendendo nada, e Davi nem tchum. E o gigante, eu vou te matar, eu vou te matar. Pode falar à vontade, que é a última vez, viu? Pode falar à vontade, gaste, mas gaste bem. Davi, eu não acredito naquele pivete. Não saiu, a pedrada não saiu com tanta força. Era um guri, gente. E a pedra tinha que subir. Está entendendo? Ela não foi reta. Reta batia no umbigo do cabra ou na candeleira. Ela teve que sair embaixo. E subir. Para lá em cima. Fazer isso, ó. fazer subir ladeira e lá em cima, deu para entender? Ah, e o gigante sem entender nada? Davi disse: Jeová, estou prontinho. Ponto. Davi, solta Davi, Davi. Eu creio que Davi soltou e fez isso. Não saiu com tanta força. Não, era um garoto. Quem sabe o gigante via até pra ele. Lá vai rolar ventania, Espírito Santo. Agora é minha hora. Chama atrás da pedra.
Espera o outro profetizar.
você, escute isso. Essa mensagem é para você. Davi termina de derrubar o gigante. Acabou o ministério dele na linguagem dele. Para ele acabou. Aí o que é que Davi faz? Ó, que mistério. Eliabe chega e diz: meu irmão. Samar disse: meu irmão. Ganhou fama, todo mundo quer ser parente. Quando a gente está no anonimato, ninguém quer conta com a gente. Quando a gente está no sofrimento, ninguém quer conta com a gente. Escute isso. Aí Davi sai e para onde ele vai? Escuta isso, ó. Ponga na garupa do jumento e vai voltando para casa, coitado, para cumprir a sina dele na roça. O rei Saul foi lá e disse: alto lá, o que é isso aí? Meu transporte. Eu vou para cá, para que casa? Não, que é isso, guerreiro? Que é isso, guerreiro? Desce desse jumento? Não, desce desse jumento, acabou, não tem mais jumento na sua história. Pode observar. Foi a última vez que Davi montou jumento. A última, nunca mais. Nunca mais. Aí Saul disse: não, você vai passar disso mais não. Sai lá disso aí. Está vendo aquele carro lá? Agora nós vamos para a capital do reino. Vamos para a tribo de Benjamim, vamos para a cidade de Jebus. Vamos para a cidade de Jebus. Aquele primeiro carro é o meu. Você vai entrar na cidade no segundo carro. Você não vai entrar mais de jumento. Você vai entrar agora na carroça, na charrete real. Não, fique paz, logo não vai voltar mais para a roça, não. Vai morar comigo no palácio. E tem mais. Você vai andar vestido. Príncipe, vai andar vestido como não entendi. Vai entender agora. Depois que o gigante caiu, Davi nunca mais montou em jumento. Davi nunca mais morou na roça, passou a morar no palácio e as vestes de Davi também mudou. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: o gigante vai cair, sua vida vai mudar, vai! Igreja militante, cadê o gigante? Você vai bradar: caiu. Só a palavra caiu, só isso. E com esta palavra caiu, você vai ver se esse gigante que te afronta, que você sabe melhor que ninguém quem é o gigante que te afronta, que por ótimo humano não tem jeito. Quando eu disser igreja militante, cadê o gigante? Você vai bradar: caiu. Só a palavra caiu, não é o gigante caiu, só caiu. E com esse caiu, você vai ver se a sua vida não está mudando a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu disser igreja militante, cadê o gigante? Você manda: caiu. Mas um caiu de quem está tomando posse da bênção. Um caiu de quem mudou de vida. Um caiu de quem está vendo a queda do gigante. Vamos lá então? Preparado então? Escute. Igreja militante, cadê o gigante? seu lado.
Senhor,
estás
me